Fala DISC, um podcast sobre vida acadêmica, mercado de trabalho e o que der na telha.
Oi gente, tudo bem? Aqui é a Carol, presidente da LADISC. Hoje é um episódio muito especial que a gente tá aqui com a Nath, a ex-presidente maravilhosa também da LADISC. Oi Nath.
Oi gente, tudo bem? Que saudade de estar aqui no podcast.
Estamos com a Bruna também, nossa diretora de ensino.
Oi, gente, aí vocês estão bem?
E hoje a gente vai falar sobre uma área que é tipo coringa da biomedicina, que é a área de análises clínicas. É a área, tipo assim, que eu acho que todo mundo devia ter essa habilitação, porque é sensacional.
Todo mundo já pensou em fazer também, né?
Todo mundo já pensou.
Exatamente. Quando a pessoa fala biomedicina, é a área que vem na mente de todo mundo, né? Então, a Nath vai se formar esse ano, logo. Tá, tá na...
Surtos leves de tênis.
Normal. E ela tá na fase de estágio obrigatório e ela tá estagiando em análises clínicas. Então, hoje, a gente separou umas perguntinhas pra ela sobre isso.
Então, vamos começar. Nath, conta pra gente, análises clínicas sempre foi a sua primeira opção ou você começou a ter essa vontade depois de entrar na faculdade ou começou, enfim, foi crescendo?
Gente, eu vou ser bem sincera e falar que eu nem tenho primeira opção. Sim, eu tô no sétimo semestre de biomedicina, me formo no final do ano e ainda não tô certa do que quero pro meu futuro. Então, assim, se você tá passando por isso também, tamo junto. Então, assim, brincadeiras à parte, mas de fato é verdade, eu não tenho uma coisa ainda que eu falo, bato o martelo e falo, meu, é isso que eu quero pro meu futuro. Como que eu cheguei na análises clínicas, né? Pra quem tá na biomedicina, né, na São Camilo, sabe que no sétimo e oitavo semestre a gente tem um estágio obrigatório pela faculdade e tem as áreas que a faculdade, né, sugere ali de opção e você acaba escolhendo o que mais se identifica. Tem gente que já sabe desde o começo do curso o que quer fazer. E eu não era uma dessas pessoas, né? Eu não sabia o que eu queria. Tem coisas que eu tenho certeza que eu não quero, tem outras que eu acho que eu posso gostar. E análises clínicas acho que tava nessa, assim, de... Eu me interessava, eu achava que era uma coisa que eu me identificava, né? Pelo que os professores falavam, pelas aulas e pelo que eu sabia, né? Do que era. E aí eu achei que poderia ser uma boa opção, assim, pra meu primeiro contato... de trabalho, né, entre aspas, é estágio, né, mas é o primeiro contato fora ali da faculdade, eu nunca fiz estágio por fora, né, durante a graduação, então seria meu primeiro contato e eu achei que seria interessante ser análises clínicas, como a Carol falou no começo, né, que é o coringa aí da biomedicina, abre algumas portas interessantes, talvez, pro futuro, então eu achei que podia ser uma área interessante, assim, para ter essa experiência, né. Então foi isso, não era a minha primeira opção. De certa forma, cresceu durante aí, ao longo dos semestres, foi se tornando uma possibilidade.
Sensacional. É como eu falei, né? Eu acho que é uma habilitação que todos deveriam ter, porque você vê de tudo, né?
Uhum.
Sim, sim.
Uma base importante, né?
Sim, exatamente.
Sim, sim.
Nath, agora uma pergunta minha. O que que um estagiário, assim, costuma fazer no laboratório de análises químicas? Tipo, você bota muita mão na massa, assim, tipo, você mexe com as coisas mesmo? Como é que é essa rotina?
Mexe com as coisas mesmo, gente, ó. Eu acho que a melhor forma de explicar, de um jeito bem resumido, eu vou depois aprofundar, mas se for falar de uma forma rápida, basicamente as aulas práticas que a gente tem na faculdade... é o que você faz no laboratório de análises clínicas, só que muito mais vezes, né? No dia, na semana. Então, só dando de exemplo. Então, por exemplo, na parte de hemato, ficar vendo lâmina, né? Vendo as células sanguíneas. Na de micro, você faz isolamento bacteriano, faz hemocultura, urocultura. De urina, você faz ali, sabe aquela fitinha de ver, né? As questões químicas, então pH, densidade, você faz isso nas urinas, vê as lâminas também, né, pra ver se tem cristal, se tem célula, aquela coisa. Então, basicamente, o que a gente tem nas aulas práticas, que a gente acaba vendo uma vez só, e você fala, nossa, eu nem lembro, porque é uma vez, eu cheguei lá no hospital, que eu faço estágio, falando, gente, quando que foi isso? Socorro. E só que aí você faz várias e várias vezes, né? Lógico, são várias amostras por dia. Como eu disse, eu tô num hospital, então é muita amostra. E aí você vai pegando a manha ali, você fala, nossa, bem mais dinâmico, né? Agora tudo faz mais sentido, eu tô conseguindo associar com as coisas que eu vi na aula teórica e tal. Então, de maneira geral, eu falaria assim, é como se fosse as aulas práticas várias vezes. Então, se você gosta das aulas práticas de biomedicina, né, eu acho que pode ser interessante para você. Então, e respondendo o que a Carol falou, coloca, assim, bastante a mão na massa. Hoje em dia, muita coisa é automatizada, né, então muitas coisas são feitas por aparelho, principalmente a parte de bioquímica, de hormônio, os testes são todos feitos no aparelho, mas tem muita coisa que a gente faz ainda manual. E a São Camilo, né, se você optar por fazer o estágio obrigatório em análises pela faculdade, eles tentam te colocar em locais que eles sabem que ainda tem muita coisa manual, justamente para você aprender. Então, por exemplo, na parte de micro, né, falando aqui da liga, que é minha queridinha, a gente faz, então tem os ágares, né, então arga-sangue, gama-conque, então você faz a semeadura, várias, né, por dia, faz os inóculos de bactéria, enfim, tem que mexer, se você tem muito nojo de xixi, cocô, não sei se recomendo, porque tem que mexer, assim, claro que ninguém vai te obrigar a nada lá dentro, mas, né, eu sou da opinião de que já que tá na chuva é pra se molhar, então, lógico, a gente tudo com cuidado, com jaleco, luva, tudo... Álcool, gente, álcool 70 virou meu melhor amigo. Eu acho que eu acabei com o álcool do hospital nesses meses que eu tô lá. Dá 5 minutos eu tô passando álcool na mesa, na mão. Mas assim, tem essa parte, né? Você vai mexer ali com secreções, líquidos das pessoas, então tem que tomar cuidado. Muitas pessoas internadas, então às vezes estão, né, realmente com alguma infecção que pode ser transmitida, então. Tem que ter todo esse cuidado. Exato, na boca, no nariz, né? A gente tá de máscara agora também, então também tenho mais uma proteção aí que antes não tinha, né?
Mas... Você tem o...
Sim.
Já faz risco, é um ambiente contaminado, né?
Exatamente, exatamente. Você não sabe o que te espera ali. A gente não vê, né? A gente não vê a bactéria. A gente vê depois que cresce, mas você não sabe o que tá lá.
Esse mundo da micro, não posso falar nada.
Então, basicamente é isso. E aí, só para concluir, que eu não posso dizer por todos os locais de estágio, mas no meu a gente passa por todos os setores. Então, só para dar uma ideia aí, a gente passa pelo de hematologia, microbiologia, urina, parasito, né, que seria de fezes, hormônio, imuno e bioquímica. Então, é bastante coisa, é bem legal nesse aspecto, assim, são divididos por semanas, né, você fica um tanto de semanas em cada. Você consegue ver de tudo, você vai passar por tudo e conhecer um pouquinho de tudo, que é bem legal.
Nossa, que legal, não sabia disso.
Eu não sabia disso. Eu, por exemplo, no quinto semestre, gosto de muitas matérias, tô aqui na Nath, eu não sei, tipo, qual eu vou seguir, e só de você ter falado isso, já assim, meu olho já brilhou, porque eu amo, né, não vou nem falar, né, eu amo micro, eu amo parasita, eu amo imuno, amo hemato, então saber que você mexe com todas isso, nossa, já fiquei animada.
Mas isso é uma coisa muito legal.
E a parte que você falou, tipo, ser manual, tipo, você semear, assim, o meio, tipo, esse nosso trabalho não é substituído. Eu gostei muito, muito legal saber disso.
É legal isso pra desconstruir um pouco análises clínicas, né? Porque a gente sempre ouve que é muito pra quem não sabe o que quer fazer.
Exatamente.
Mas é interessante por esse lado, porque justamente se você não tem uma área muito específica, você vai passar por todas. E aí você vê qual que você se identifica.
E se você gosta de várias análises clínicas, você vai pedir todas essas áreas.
Exatamente, exatamente. E assim, o que eu falei, acho que foi na primeira pergunta. Você cria uma certa confiança em você mesmo, porque, como eu disse, nas aulas você faz ali uma vez, você fica chamando o professor a cada 2 minutos. É assim? É virado de ponta cabeça? É desse lado? É do outro? Põe assim, põe assado. E lá, como você se repete, eles te ensinam, né? Tudo de novo, né? Que você tem que chegar lá. Isso é em todas as áreas, né? Isso eu posso dizer pelos meus colegas que também estão fazendo estágio. Eles vão te dar um suporte sempre. Mas você cria uma confiança, assim, sabe? De fazer, de falar, eu sei semear uma bactéria, meu. Me manda aí que eu faço. Sabe, olhar o negócio da urina, manda aí que eu faço. Então, assim, lógico, a gente não é expert de saber tudo, estamos no estágio, pelo amor de Deus. Mas, assim, de você ter mais essa confiança que, às vezes, quando você faz só uma aula prática, ou duas, enfim, ou muito espaçado e tal, você fala, meu, eu não sei fazer isso, eu não tô entendendo, ai, meu senhor, socorro. E não, sabe, é realmente você vê que na prática ali você é mais tranquilo e você fica mais seguro do que você tá fazendo, é bem legal por esse aspecto também.
Nossa, eu ia me achar muito top, porque na aula é muito corrida, né, tipo, você tá
exato.
Uma bancada cheia de pessoas, assim, você fica perguntando pro professor.
Aham. Uhum.
Eu amei, já. Acho que até já escolhi meu campo de estágio.
Obrigada. Olha só. A resposta.
Acho que tá convencendo. Então, Nath, lembrando agora da primeira pergunta, que você falou que não tinha uma certeza em qual você ia seguir, você pensa em permanecer nessa área e trabalhar com isso pra vida ou ainda não tem certeza?
Então, assim, eu vou contar mais ou menos o que aconteceu comigo, acho que fica mais fácil de entender o raciocínio. Como eu disse, eu tava ali no quinto semestre, né, no sexto, para decidir o campo de estágio, e eu não sabia o que eu queria. Eu gostava muito de imunemato, né, que seria banco de sangue, mas eu, assim, conversei com muitas pessoas, inclusive, gente, vocês que estão ouvindo e vão passar por isso, vocês meninas aqui também. Eu recomendo muito perguntar para professor, perguntar para ex-aluno ou aluno que está no estágio. Gente, eu perguntei para a Dai, né, para a Dayana, para a Jeane. Eu perguntei para várias pessoas, assim, o que você acha? Para a Ju, né, que é de banco de sangue, a Juliana. Eu tô me sentindo assim, eu tô pensando assim, assado. Então, assim, perguntem, porque dá um norte, sabe? Claro que quem vai tomar a decisão final são vocês. Mas, assim, porque é difícil, gente. É difícil você falar, meu, e se eu escolher um negócio que não é o que eu quero? Tem a possibilidade? Tem. Vai ser o fim do mundo? Não vai. Mas a gente quer minimamente acertar, né? Ou pelo menos ser uma coisa que você fale, pô, por alguma coisa valeu a pena eu ter feito estágio aqui. Então, como eu tava muito nessa indecisão, imunemato eu gostava, banco de sangue era uma opção, mas eu pensei o quê? É uma opção, mas eu não sei se é também, né, o que eu quero pra minha vida, assim, de prontidão. Falar, pá, é isso que eu quero. E aí, o que eu pensei? Eu falei, bom, como vocês mesmos falaram, análises clínicas é uma área que você vê um pouquinho de cada. É uma área que é, entre aspas, como começou a biomedicina, assim, né? Depois da parte de docência e tal, que foi porque o curso foi criado, mas essa parte de laboratório e tal. Então, eu falei, meu, eu acho que eu posso aprender mais, mesmo que não seja a área que eu vá seguir na minha carreira, pra vida, assim, eu posso conhecer um pouquinho de tudo, ter uma noção do que é, do que tá ali na bancada, tá ali no laboratório. Porque que eu pensei, querendo ou não, se você vai, por exemplo, para banco de sangue, para biomol, também é laboratório, só que são laboratórios específicos, né? Então é específico de bolsa de sangue, o de biomol é específico de, né, PCR, enfim, todas as técnicas, os testes de biologia molecular. Então, assim, é diferente? É, mas não deixa de ser laboratório. Sabe, não deixa de ser, você tá ali na bancada, né, por trás das coisas, dos exames, enfim, dos testes, pra fazer as coisas. Então eu pensei, por que não eu ir pra um amplo, e aí depois eu afunilo, sabe, depois eu vejo o que faz mais sentido no futuro. Então eu escolhi a análise clínica por isso. Lógico que, gente, vocês têm que gostar também, não adianta, eu odeio essa parte de laboratório, eu não quero mexer com um microscópio, e nem com... Aí também não vai nesse raciocínio que eu tava. Eu gosto, então eu juntei o útil ao agradável. Eu já tinha uma afinidade ali pela área, eu achava legal, gostava das aulas práticas. Eu gosto muito de pôr a mão na massa, eu gosto muito de mexer no microscópio. E juntei com isso, falei, meu, acho que eu posso juntar mais coisas pra tomar a minha decisão pro futuro, sabe? Aprender mais coisas, conhecer mais coisas, se eu for pra análise. E conversando com os professores, como eu disse, muitos me falaram assim, falaram, claro, é importante você seguir o que você gosta, mesmo que seja uma área menor, assim, mais específica. Mas se você tá com essa dúvida e você tem a vontade de conhecer análises clínicas, tem vontade de experimentar, eu acho que vale a pena. Vale a pena, como a Carol falou, eu acho também, estando agora lá, né, nem terminei ainda o semestre, mas eu acho que todo mundo deveria fazer pelo menos um semestre em análises clínicas. Eu acho que não, e não deveria nem ser assim uma escolha, deveria ser, bom, todo mundo vai fazer e no segundo semestre você decide o que você quer continuar em análise, quer fazer outra. Claro que, assim, eu não gosto de generalizar, porque tem gente que tá muito certa do que quer. Fala, meu, eu entrei em biomedicina pra fazer isso, eu amei a matéria disso, eu quero isso pra minha vida. Meu, aí cai de cabeça, sabe? Mas se você tá em dúvidas e se você gosta dessa parte, eu acho que vale pra conhecer, sabe? Pra saber do que se trata, como funciona, e você não vai perder esse conhecimento nunca. Então, assim, mesmo que você não trabalhe, não seja sua meta, se num momento ali de aperto e tal, você teve uma experiência, sabe? Você se vira nisso. Então, juntando tudo isso, assim, né, foi o que me fez decidir ir para análises mesmo. E aí, a pretensão de continuar ou não, vou ser muito sincera, né, eu não terminei ainda não terminei nem esse semestre, ainda tem mais um de estágio. Inclusive, nem me pergunte o que eu vou fazer, porque ainda não decidi, para variar um pouco, né, a indecisa. Mas eu não diria que eu pretendo seguir carreira, mas eu falo que eu super trabalharia com isso se precisasse. Sabe, assim, tipo, primeiro emprego, acabei de sair da faculdade, eu super iria atrás dessa área, eu gosto, sabe, eu acho gostoso de fazer, enfim, o ambiente ali é bem legal. Claro que também tem o fator do lugar que eu tô, né, as pessoas e tudo mais, que daí varia de lugar pra lugar. Mas eu me dei super bem com o pessoal de lá, então assim, eu super trabalharia com isso, mas eu não sei se é a minha meta de vida, sabe, ficar na análise clínica. Acho que seria isso.
E, Nath, na sua opinião, quais são as maiores dificuldades da área de análises clínicas?
Então, provavelmente você, se está em biomedicina, já deve ter ouvido isso. Eu não posso falar com plena certeza, porque eu não estou nem no mercado de trabalho ainda, eu sou uma mera estagiária não remunerada. Então, assim, é o que eu ouço falar, e do pessoal lá do próprio hospital, e também na faculdade dos professores. Mas, assim, não é uma área que paga muito bem. Eu acho que isso... Inclusive, isso é um empecilho para muita gente que gosta da área. Tipo, meu, eu adoro laboratório, eu adoro mexer com os negócios, mas não ganha dinheiro. E eu super entendo, gente, porque a gente sabe que não é fácil. Dinheiro não é importante.
Não é só o amor que...
O amor é importante, mas o dinheiro também, infelizmente.
Infelizmente.
Então, assim, tem esse lado, eu acho que é uma desvantagem, assim. Claro que não dá para falar, nossa, então... Todo mundo que trabalha nas análises clínicas não vai ganhar bem e tal. Não, eu sempre tenho exceção, gente. Nada na vida é uma regra. Inclusive, se você faz qualquer faculdade de área da saúde, você sabe que a ciência não é exata. Então, assim, claro que tem exceções. O que eu percebo, né, assim, de conversas com profissionais e tal, é que você ficar na bancada, né, é uma área que vai ser um pouco estagnada em termos salariais e tudo mais. Então, o que aparentemente dá mais dinheiro nessa parte? É se você for para uma parte mais de gestão de laboratório. Uhum. Porque daí você vai ser chefe, né? Falando com português, claro, você vai ser chefe. E, consequentemente, você vai ganhar mais, né? Mas se você gosta de mexer nas coisas e fazer...
Botar
a mão na massa, exato. Não é uma área que tem uma super perspectiva de, nossa, vai ganhar um baita salário e tudo mais, né? Crescer e tal. Para crescer e subindo de cargo, tem que ser mais nessa pegada de gestão, de coordenador e tudo mais. Eu tô num hospital que é só por concurso público, que também é uma opção que você acaba, acho que, tendo ali uma estabilidade financeira melhor. Não sei valores, assim, para falar, né? Porque eu não trabalho com isso e também o pessoal lá não sai falando pro salário dele pra todo mundo. Mas eu acredito que você tenha uma certa estabilidade, apesar de também não ser, nossa, mar de rosas, assim. Então, eu acho que essa é um grande empecilho. Pra mim também, sendo bem sincera, é um dos motivos que eu falar, não acho que eu vou seguir na minha vida, é esse, né? Eu não vou mentir, falar, nossa, é maravilhoso, você vai ser rico, bem-sucedido e trabalhar com, sabe? Infelizmente, porque é um trabalho super importante, né? E, enfim, não é tão valorizado. Mas esse é uma questão. E eu acho que é importante falar também, agora fugindo um pouco dessa questão do dinheiro, que a gente já tá mais aí careca de saber, é uma área que ela é bem repetitiva, tá? Isso é uma coisa que eu percebi só estando lá. Tipo, isso é uma coisa que só ali na rotina mesmo, vivendo, que eu concluí isso. Inclusive, até comentei com a Ju, a professora. Ela é uma área bem repetitiva, então todos os dias eles são bem parecidos. Sabe? Tem gente que adora, tem gente que se dá super bem com isso, de, meu, faz ali bonitinho e tal, aí, porque, sabe, é aquela coisa bem minuciosa, então você vai lá, liga o aparelho, passa o controle de qualidade, limpa, sabe, tem o passo a passo direitinho. É claro que cada amostra, né, cada paciente, às vezes aparece coisas diferentes, né, isso nesse sentido, claro que varia, mas no todo, assim, na rotina, ela é bem repetitiva, bem igual. E isso é uma coisa que, assim, eu acho legal, mas não sei se tão legal, sabe? Eu gosto também de ter ali uma inovação, então, sabe, ser mais dinâmica, assim. Então, eu não acho que isso seja uma desvantagem, porque tem gente que gosta, como eu disse. Mas eu acho que se você não gosta, é um ponto a se considerar também, assim, pra... Uhum. Né? Pro futuro, enfim, pra decidir o que você... Eu acho que de maneira geral é isso. Aí, acho que o básico, né, que é falar, se você não gosta de laboratório, não recomendo pra análise clínica.
Não recomendamos.
Não recomendamos.
É, eu tinha uma noção, assim, né, tipo, achei que esses seriam, né, os maiores desafios mesmo. Mas é bem triste, né, porque, tipo, você faz tanta coisa manual, tipo, você tá lá, você vai emitir o laudo, assim, sua paciente, e você vai receber pouco por isso. Eu achei isso bem triste. Mas acontece, né? Realidade aqui no nosso país.
Infelizmente. Não, e é assim, realmente eles brincam lá, mas é verdade. Às vezes, por questão de você fazer mais rápido ali um teste, uma coisa, você salva uma vida. Parece bobo, mas assim, se a pessoa tá com uma infecção, teve um caso lá, só contando uma historinha aqui, que me contaram, eu não tava lá, mas era suspeita de tuberculose e, na verdade, ele tava com estrongiloides, então, né, um parasita. Então, assim...
Totalmente diferente.
E, assim, só pra não sei quem teve a matéria aí... É, não tem nada a ver, mas é que os sintomas, né, ele tava ali com tosse e tal. E só pra contextualizar, quando você tá com estrongiloides, né, estercorais ou estrongiloidíase... e você toma corticoide, o parasita, meu, ele faz a festa, assim, de maneira bem resumida. Então, assim, a pessoa, eles estavam com suspeita de tuberculose, dando a rodo corticoide. E aí, na hora, fala, não, para, né? Quando saiu ali o resultado e tal, do teste. Então, assim, coisas, né, que fazem a diferença ali na vida do paciente. Isso é só uma história, mas tem várias. Então, realmente é bem triste, assim, não ser valorizado. Enfim. Quem sabe no futuro isso não mude, né?
Quem sabe no
Torceiro.
Futuro.
Então, Nath, você já mencionou alguns benefícios, né, também da área. E você sente que, resumindo tudo, as análises clínicas realmente são um coringa da biomedicina?
Eu acho que, assim, eu diria que é o coringa do que... Muita coisa, como eu disse, que você vê na aula, tanto teórica quanto prática, não de todas as matérias, claro, né, mas de bioquímica, de hemato... de micro, realmente você faz análises clínicas, assim. E eu acho que é importante falar, assim, que também, repetindo mais uma vez, né, que eu não estou no mercado de trabalho, mas eu sei que é uma área, apesar de não ter um salário muito bom, de maneira geral, é fácil, entre aspas também, claro, gente, salvo, assim, vamos também achar que tá ali na esquina, passou na esquina, estão te contratando também, né, assim. Mas é uma área que tem bastante, assim, possibilidade de conseguir emprego, sabe? Principalmente se você é recém-formado, eu acredito. Pro pessoal que tem interesse também na parte de veterinária, eu acho legal falar que também tem análises clínicas veterinárias. Então, né, é um outro caminho. E pelo que eu vejo, assim, tem bastante vaga de emprego nessa parte de veterinária. Também nos laboratórios de análises clínicas, né, hospitais, enfim. Então, eu acho que nesse sentido, né, ela abrange mesmo bastante coisa, mas não se resume ao que é o curso de biomedicina, tá? Isso longe disso, assim. E apesar de a gente falar muito assim, ah, você passa por todas as áreas, não é todas as áreas em todos os sentidos daquela área, né? Porque, enfim, é a parte de laboratório mesmo, a parte de exame laboratorial. Então, também acho que é importante levar isso em consideração. Mas eu acho, sim, que de certa forma abrange bastante. Várias matérias, isso é um fato, né? Várias matérias diferentes. E tem a carinha ali da biomedicina, assim. Mas é o que eu disse em algum outro momento. Se você tem certeza que você gosta de uma área específica, então, assim, reprodução humana, que eu sei que é uma área, né, bem específica que a galera gosta... perícia, estética, aí eu acho que vale sim você correr atrás disso, né, focar no que você tem vontade. Mas se você, é assim como eu, gente, eu adoro meu curso, eu gosto muito da Biomed, se você gosta de um pouquinho de tudo, claro, salvo exceções, né, gente, ninguém gosta de tudo, mas assim, você gosta de um pouquinho de tudo, sim, tem as preferidas, mas sabe, você curte ali conhecer um pouco de cada, Eu acho que a análise nesse sentido é a que mais abrange, assim, sabe? O todo. De maneira geral, dá pra falar assim que é o Coringa. Gostei dessa palavra. Vou aderir quando me perguntarem.
Eu acho que é bem o que você disse. A Biomed não se resume a isso. A Biomed é muito mais, né? São mais de 30 campos de atuação do biomédico. Bom, uhum. A gente é muito parecida, eu sou suspeita pra falar. Eu amo meu curso, eu vou ficar aqui babando o ovo da Biomed.
É, exato.
Mas é o que a gente falou no começo. Eu acho que, bom, com esse episódio a gente pôde tirar várias dúvidas, né? Conhecer um pouco mais essa área. E, tipo, assim, falando de mim mesmo, eu achei que eu sabia e acabei de descobrir que eu não sabia nada. E assim, é isso. Acho que a análise é real, uma base, assim. E é o que você disse, assim, pra quem, assim como nós, tô incluindo nisso, gosta de várias matérias, gosta de um pouquinho de tudo, eu acho que é uma ótima opção pro futuro, assim.
Sim.
Gostei muito.
Ai, que bom. Se eu puder deixar um conselho, assim, resumindo tudo que eu falei, é converse com as pessoas. Gente, perguntem, sabe? Perguntem. É de graça, sabe? Você vai só... O pessoal quer te ajudar, sabe? São pessoas que já estiveram lá. Então, assim, professores, como eu disse, amigos de turmas mais à frente, que já estão no estágio. E eu acho que é muito importante isso, né? Você saber onde... você tá fazendo, ouça os podcasts aqui da Ladis, que tem muita coisa legal, gente. Inclusive, eu estou nos antigos aí.
Propaganda.
Propaganda, total, gente. Uma vez Ladis, sempre Ladis.
É isso.
E é isso, assim, eu acho que é uma área bem bacana, apesar dos apesares, né? Mas é uma área bem legal, bem gostosa, assim, é bem a carinha da Biomed, do laboratório ali, microscópio, aquela coisa. É bem essa carinha aí. A carinha da Ladisque, exatamente. Você gosta de exame? Se você é aquela pessoa que é a mãe, o pai, o tio, fica, ai, olha aqui, meu exame, você vai ser craque, você vai saber tudo ali.
Família,
almoço de domingo tá garantido já.
Almoço de domingo, exatamente.
Trabalho pra casa do almoço.
Exato.
Mas é isso, né? Eu queria agradecer por você ter topado, né?
Ah, que isso, sempre um prazer.
A gente sabe o seu amor por essa liga, então é um prazer nosso você estar aqui, de verdade. Uma honra estar te entrevistando. Ah,
obrigada, gente. Para, que isso. Eu sou uma mera estagiária, literalmente.
De verdade, obrigada mesmo. Foi muito esclarecedor. Eu amei.
Ai, que
muito
bom,
esse episódio. Muito especial pra mim também.
Ah,
e,
que bom.
E é legal.
Traz um carinho muito grande, né? A Nath tem uma carinha da Ladisk, então é legal a gente...
Gente, eu tô tímida. Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu falei pras meninas mesmo que eu puder ajudar a Ladisk sempre, estarei aqui. Quem sabe não volto no ano que vem pra falar como que tá minha vida, se eu tô desempregada, se eu tô empregada, se eu tô em análise, se eu tô em outra coisa. Aí vocês vão me ver ano que vem, ah, tá em perícia, nada a ver, bem mais caro.
Abandonou
o
Biomed, tá em história.
Abandonei. Tá fazendo direito,
Cancela o podcast.
Ai,
mas aí, ó, olha a dica, gente. Não deixem de acompanhar o podcast da Ladisk. Ano que vem a Nath volta.
Vai, pois é.
A Nath recém-formada. Aí a gente vai saber o andar da história. Onde será que ela vai estar?
A gente
onde
volta será que contar.
É isso, parte 2, gente, não perca.
O próximo título vai ser Por Onde Anda a Nath?
Gostei.
Ansioso. Mas então é isso, gente. Não deixem de acompanhar a gente no Insta, no Spotify, fiquem ligados. Vem novidade por aí logo mais.
Contem pra gente o que vocês acharam também, se vocês têm alguma
coisa. Tem vontade.
Podem mandar dúvida lá que eu respondo, falo com as meninas, elas me passam. Fiquem mais que à vontade.
Tá aparecendo uma cinta pra responder as dúvidas, sim. E é isso, gente.
E é isso.
Obrigada, Nath. Obrigada, Bruna. Obrigada você que tá aí ouvindo a gente. E é isso. Beijão, galera.
Obrigada, gente. Um beijo.